Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar a partir de fevereiro o MP que define o novo valor do salário mínimo. CCJ pode votar em 2022 projeto que estabelece vantagens em licitações para empresas parceiras do meio ambiente. Proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos prevê estímulo ao empreendedorismo feminino. Boa noite. Já está valendo o novo valor do salário mínimo de R$ 1.212 mensais. O aumento de pouco mais de 10% foi oficializado pelo Executivo por meio de medida provisória, mas caberá ao Congresso Nacional confirmar esse valor. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor será divulgado no dia 11 de janeiro e a expectativa do Ministério da Economia é de que o indicador tenha alta de 10,02%. Se o valor se confirmar, será mais um ano sem aumento real, como lembrou o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, durante a votação do Orçamento da União para 2022.
O salário mínimo teve um pífio aumento de 10% nesse orçamento. Então, para os pobres, miseráveis deste país, 10% de reajuste do salário mínimo. Para o fundão eleitoral, 190% de reajuste. É inaceitável essa ausência de sensibilidade nossa, dos congressistas, com o drama do que os brasileiros estão vivendo.
Pelo menos 5 estados terão pisos próprios e não vão seguir o decreto federal neste ano. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já anunciou o piso de até R$ 1.654 para parte dos trabalhadores gaúchos.
A Presidência da República sancionou a lei que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Aprovado no Senado no início de dezembro, o projeto foi relatado pelo senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Ele ressaltou que o benefício para as empresas na redução dos encargos trabalhistas já vem sendo adotado desde 2011. Entre os setores beneficiados com o alívio tributário estão o de calçados, call center, confecção e vestuário, construção civil, fabricação de veículos e transporte rodoviário coletivo. O relator apontou ainda que, apesar da necessidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o Congresso Nacional precisa debater medidas reais e permanentes de estímulo ao emprego e à economia do país, como a reforma tributária.
Prioridade número 1 para o início das nossas atividades no ano de 2022. A reforma tributária efetiva, que ao mesmo tempo não diminua as receitas, nem penalize empregadores e empregados.
A lei sancionada determina que o Poder Executivo definirá mecanismos de monitoramento e de avaliação do impacto da desoneração da folha de pagamentos sobre a manutenção dos empregos nas empresas beneficiadas.
E já está em vigor a lei oriunda de um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que permite o enquadramento como microempreendedores individuais dos caminhoneiros que, no período de um ano, tiverem uma receita bruta de até R$ 251 mil. Repórter Bruno Lourenço.
Com a nova lei, o limite para enquadramento dos transportadores autônomos de cargas, como MEI, sobe de R$ 81 mil anuais para R$ 251.600 reais. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que o novo limite é muito mais adequado à realidade dos caminhoneiros.
R$ 251.600 reais, que está mais compatível com a realidade desse setor, cuja importância para o crescimento do país é irrefutável.
A alíquota a ser paga pelos caminhoneiros inscritos como microempreendedores individuais será de 12% sobre o salário mínimo. O autor da proposta, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a medida estende a milhares de caminhoneiros autônomos a possibilidade de contar com um CNPJ, emitir nota fiscal e usufruir de direitos previdenciários e financiamentos.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar em 2022 o projeto que estabelece vantagens para as empresas parceiras do meio ambiente. O texto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. A reportagem de Ara Farias Borges.
O projeto concede preferência em licitações públicas a empresas com certificação verde concedida pelo poder público ou por órgão credenciado no Sistema Brasileiro de Certificação. A proposta ainda cria o selo Empresa Parceira do Meio Ambiente, que também dará preferência em contratações públicas. Ao relatar a proposta na Comissão de Meio Ambiente, o senador Jaime Campos, do Democratas Mato Grossense, ressaltou que as contratações do governo podem chegar a 15% do produto interno bruto. Para ele, a certificação verde vai incentivar o cuidado com o meio ambiente.
Os selos verdes utilizam-se de instrumentos de mercado para incentivar práticas produtivas sustentáveis e induzir escolhas ambientalmente corretas por parte dos consumidores.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas, defendeu a regulamentação do artigo da Constituição que trata da exploração das riquezas minerais em terras indígenas. Segundo ele, essa medida é necessária para legalizar a atividade realizada por diversos garimpeiros, especialmente em Roraima.
Nós temos que entender que ali tem os garimpeiros cidadãos, os garimpeiros trabalhadores, os garimpeiros pais de família, que precisam tirar de algum lugar o seu sustento e da sua família. E, obviamente, os minérios que tem no subsolo brasileiro são fundamentais para que nós possamos melhorar a vida dessas pessoas, desses trabalhadores.
O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, destacou a possibilidade de o Brasil participar de ações de recuperação e de reconstrução por meio de cooperação nas áreas agrícola, científica e educacional do território de Nagorno-Karabakh, recém-incorporado ao Azerbaijão depois de anos de conflito com a Armênia.
Então eu quero fazer aqui a referência, se tratar de uma nação amiga que pretende ter a cooperação e o apoio do Brasil nessas áreas e que são também oportunidades para a consolidação de um processo de paz e, ao mesmo tempo, é claro, numa região sempre que dá alguma dificuldade em termos de trajetória histórica, que é o Cáucaso, na Ásia Central, mas que permite, de fato, que o Brasil tenha uma posição geopolítica mais presente naquela região e que, de fato, permita às nossas empresas, a cooperação das nossas universidades, uma alternativa interessante.
E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, alertou para a situação de milhares de brasileiros que sofrem de câncer de cabeça e pescoço. Ele explicou que se trata dos tumores que afetam uma vasta área: cavidade oral, glândulas salivares, faringe, seios paranasais, cavidade nasal e laringe.
É o sexto tipo de câncer mais comum. Em 2019, no Brasil, foram registradas 13.189 mortes, o que significou 5,6% do total de óbitos por câncer no Brasil.
Nelsinho Trade disse que ainda há muito desconhecimento em relação à doença e considerou importante o esforço de várias entidades, entre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, para conscientizar a população sobre o problema, especialmente em relação aos possíveis sintomas de uma fase mais precoce da doença. O senador alertou que a cirurgia para remoção da laringe, utilizada no tratamento desse tipo de câncer, é bastante complexa e agressiva e normalmente deixa a pessoa sem fala, afetando também a respiração e a deglutição. Trade acrescentou que as alterações físicas no paciente podem resultar em exclusão social. A Comissão de Assuntos Econômicos discute o projeto que estabelece medidas para apoiar e estimular o empreendedorismo feminino. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes da proposta.
Pela proposta, o BNDES deverá destinar 10% dos recursos do banco para programas de incentivo às mulheres empreendedoras. Além disso, o projeto prevê que instituições públicas oficiais de crédito e agências oficiais de fomento implementem programas para facilitar o acesso das empresárias a linhas de crédito, educação financeira, assistência técnica e sistemas diferenciados de garantias. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, afirmou que o estímulo é bem-vindo para aumentar o número de mulheres com um negócio próprio.
A proposição tem o relevante mérito de enxergar a necessidade de estímulo ao empreendedorismo, o qual, sem a introdução de políticas afirmativas, continuará a padecer de dificuldades e de óbices culturais e sexistas para o seu pleno desenvolvimento. Parece evidente que, sem estímulo externo, as próprias empresas não irão adotar políticas equitativas no seu corpo administrativo.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.